Lição 14. Eventos finais. Objetivos da lição. 1. O aluno será capaz de explicar os níveis de importância dos assuntos dos eventos finais. A volta de Cristo e seu significado para a vida cristã. A ressurreição de todas as pessoas e o valor do corpo. O julgamento final de todas as criaturas mortais. O reino eterno de Deus. Uma declaração de fé sobre os eventos finais. 2. O aluno saberá sobre esta a importância de ver a vida terrena pela perspectiva da eternidade. Introdução. Tarefa e tempo de reflexão. Leiam Daniel 7, 9 a 14 todos juntos. O que essa passagem nos diz sobre o futuro? Assuntos das profecias bíblicas incluem a marca da besta, as trombetas, a grande tribulação, o anticristo, os sete anos, os mil anos, o grande trono branco, a cidade descendo do céu e o lago de fogo. Os níveis de importância. As discussões sobre profecias muitas vezes focam em pequenas questões ao invés das grandes verdades. Os assuntos abordados nelas não são todos igualmente importantes. Não iremos tentar cobrir tudo sobre profecias neste curso. Algumas vezes, as pessoas perguntam como será a marca da besta, de qual país o anticristo virá e quem serão as duas testemunhas. Essas são questões que a Bíblia não responde com clareza, e argumentar a respeito delas não vale a pena. Existem outros tópicos que a Bíblia explica melhor. Alguns exemplos são se Jesus irá voltar no início, meio ou no fim da tribulação, e se o milênio é ou não literalmente de mil anos. Porém, essas doutrinas não são essenciais para o Evangelho. Você nunca deve quebrar a comunhão com alguém por discordar da sua opinião em uma dessas questões. Há algumas verdades necessárias nas profecias bíblicas. Elas são verdades tão claras que todos que acreditam na Bíblia as aceitam. Essas doutrinas afetam o viver cristão e todo o sistema da doutrina cristã. Vejamos quatro verdades necessárias reveladas na profecia bíblica sobre os acontecimentos finais. O retorno físico de Jesus. Jesus irá retornar visivelmente para esta terra. Embora agora esteja espiritualmente presente com os crentes na terra, ele voltará na sua forma glorificada e ressuscitada à vista de toda a terra. Leia Apocalipse 1, 7. O retorno de Cristo será o clímax da história terrena. Os reinos do mundo se tornarão os reinos de Cristo. Aqueles que foram fiéis a Ele serão recompensados e honrados. Aqueles que estiveram em rebelião contra Ele serão derrotados. E Ele terá o poder para vencer toda a oposição. Leia Mateus 26, 64. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Filipenses 2, 10 a 11. Os cristãos que morreram ressuscitarão para governar com Cristo, segundo Timóteo 2, 12. Eles e os crentes vivos se levantarão para encontrar o Senhor quando ele aparecer. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. A volta de Jesus é a bendita esperança de todos os cristãos. Leia Tito 2, 13. Pense em tudo que o seu retorno significa para nós. O fim da perseguição, sofrimento e tristeza, a reunião com santos e amados cristãos, a prova de que a nossa fé não foi em vão, ver o próprio Jesus, a entrada no céu e a plenitude da vida eterna com Deus. Nenhuma dessas coisas depende do momento da sua volta, mas simplesmente do fato de que ele retornará como prometeu. Jesus disse que voltaria com poder e glória, Mateus 24, na 30. Ele prometeu vir e buscar o seu povo para viver com ele, João 14, em 3. Os anjos disseram que ele voltaria da mesma forma que havia subido ao céu, Atos 1, 11. Os apóstolos pregavam arrependimento enquanto esperavam que Cristo voltasse para estabelecer o plano final de Deus para o mundo. Leia Atos 3, 19 a 21. O fato de que Jesus voltará novamente a esta terra em poder e glória é ensinado repetidamente no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 16, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 10, Tito 2, 13, Hebreus 9, 28, Tiago 5, 7 a 8, 1 Pedro 1, 7 e 13, 2 Pedro 1, 16, 2 Pedro 3, 4 e 12, 1 João 2, 28. Embora haja sinais que irão preceder a segunda vinda, não podemos saber exatamente quando ele retornará. É bom que o crente sempre esteja esperando a volta de Cristo e viva de acordo com isso. Leia Marcos 13, 33 a 37. Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas está em rebelião contra Deus. Toda a criação sofre da maldição do pecado. O mundo nunca será aperfeiçoado por ações políticas, reformas sociais, melhorias na educação ou economias prósperas. Jesus entrará subitamente na sua criação como o rei que regressa para a corrigir. Todas as pessoas são pecadoras, mas se elas de boa vontade se juntarem ao reino de Deus agora, poderão escapar do julgamento vindouro. O reino de Deus já está agindo entre aqueles que se arrependem e creem. Marcos 1, 14 a 15, Marcos 9, 1. O reino virá completamente e abertamente no retorno de Jesus. Devemos lembrar das prioridades dos primeiros cristãos. Somos chamados para mantermos a nossa fé, 1 Coríntios 16 e 13, e suportar até o fim, Mateus 20 e 4, 13. Somos avisados para não deixarmos os prazeres e as coisas do mundo nos fazerem esquecer sobre a volta de Cristo. Lucas 21, 34 a 36. Nós vivemos de acordo com valores eternos, uma vez que as coisas deste mundo vão passar. 2 Pedro 3, 11 a 13. Foi dito a nós para vigiarmos, não olhando para o céu pela sua aparência, mas permanecendo espiritualmente vigilantes para que a sua vinda não nos apanhe desprevenidos. Marcos 13, 30 e 3 a 37. Oramos por pureza e vivemos uma vida pura porque queremos ser como Ele. 1 João 3, 3. Aqueles que vivem como se Jesus não estivesse vindo não estarão preparados para o seu retorno. A volta de Jesus será como o trovão. Mateus 24, 27. 1 Coríntios 15, 52. Tão repentino que ninguém terá tempo de mudar nada depois que ele aparecer. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 6. Mostra que aqueles que estão na escuridão, vivendo no mundo, ficarão surpresos com a volta do Senhor. Para eles, a sua volta será como a intromissão de um ladrão. Para os crentes, a sua volta não será assustadora, mas trará grande alegria, como a vinda do noivo para a noiva, João 14, 2 a 3. Esperamos a vinda de Jesus, primeiro, mantendo prioridades eternas. 2. Vivendo em pureza. 3. Nos guardando espiritualmente pela oração. A ressurreição física de todas as pessoas. Sabemos que o corpo tem valor eterno porque a Bíblia nos ensina sobre a ressurreição de todas as pessoas. A doutrina da ressurreição é necessária. Sabemos disso porque o apóstolo Paulo defende essa doutrina por todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Se não existe ressurreição, então Jesus não poderia ter ressuscitado. 1 Coríntios 15, 13. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, o Evangelho não pode ser verdade e ninguém está realmente salvo. 1 Coríntios 15, 17. Todos ressuscitarão, mas não ao mesmo tempo. Na volta de Jesus, ele levará consigo todos os cristãos, ressuscitando os que morreram. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Apocalipse 20, 6. Aqueles que morreram em seus pecados não serão aceitos na primeira ressurreição. Eles ressuscitarão em um momento posterior para o julgamento. Apocalipse 20, 13. Os cristãos ressuscitarão em corpos glorificados como Jesus. 1 João 3, 2. Os pecadores não convertidos ressuscitarão de alguma outra forma para a punição eterna. João 5, 28 a 29. A crença de que um dia iremos ressuscitar afeta o nosso estilo de vida. Podemos ver os efeitos práticos da doutrina ao observar alguns exemplos de pessoas que a negaram. Algumas pessoas na congregação de Corinto negaram que o corpo humano ressuscitaria. Aqueles que acreditaram nesse erro o dividiram em duas posições. Alguns disseram: já que o corpo não será ressuscitado, o espírito é tudo o que importa. Isso significa que os pecados que cometemos com o corpo não são sérios. Podemos até cometer fornicação, porque o corpo será descartado de qualquer forma. Alguns dos coríntios pareciam ter um slogan: a comida é para o estômago, e o estômago para a comida, ou seja, o corpo serve para a satisfação de desejos. Paulo disse que as pessoas serão julgadas pelo uso inapropriado do corpo. 1 Coríntios 6, 13. Ele disse que o corpo é para o Senhor, e Deus ressuscitará o nosso corpo assim como fez com Jesus. 1 Coríntios 6, 14. Outros disseram: já que o corpo não será ressuscitado, ele não deve ter valor e é mau. Devemos suprimir todos os desejos do corpo, não comer nada que tenha sabor agradável ou aproveitar o casamento. Ambos os erros vieram da negação da ressurreição. Negar a ressurreição desvaloriza o corpo. Porém, a doutrina cristã da ressurreição dá valor ao corpo. Tarefa e tempo de reflexão. Leia 1 Coríntios 6, 14 e 15, 19 a 20. Esses versículos mostram que o corpo dos cristãos é valioso porque foi redimido, é templo do Espírito Santo, é membro de Cristo, ressuscitará e será glorificado. A doutrina da ressurreição é necessária porque ela diz que Jesus ressuscitou dos mortos, todos ressuscitarão. O corpo tem valor eterno. O Evangelho é verdade. O julgamento. O dia do julgamento é verdadeiramente o fim para aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. Não é o fim de sua existência, mas é o fim da oportunidade de fazer escolhas. Na eternidade que vem a seguir, as pessoas experimentarão as consequências sem fim de suas decisões, as quais não podem ser revertidas. O julgamento dá significado às nossas escolhas além dos seus resultados imediatos. Algumas pessoas pensam que, desde que consigam controlar os resultados das suas ações, não há nada mais para se preocupar. Elas querem acreditar que os seus pecados não são ruins se não fizerem nenhum mal. Na verdade, todo pecado faz mal. Mas, mesmo que não traga nenhum mal nesta vida, o pecado é sério devido ao julgamento. A palavra de Deus fala que as pessoas serão julgadas pelas suas obras. Leia 2 Coríntios 5, 10, Romanos 2, 6 a 11. No julgamento, alguns serão enviados para a punição eterna e outros para a recompensa eterna. A Bíblia descreve uma cena do julgamento para os pecadores não convertidos que ressuscitarão para enfrentar a condenação pelas suas obras pecaminosas. Veja Apocalipse 20, 11 a 15. Há outro julgamento para os cristãos, onde serão recompensados pelas obras que tiveram resultados duradouros e que valeram a pena. Leia 1 Coríntios 3, 14 a 15. O julgamento significa que, um dia, o pecado não existirá mais. É difícil imaginar um mundo sem nenhum pecado, mas um dia, toda rebelião contra Deus acabará. Deus não quer que nós vivamos em constante medo, ou que o medo seja o nosso motivo para viver corretamente. No entanto, a consciência do juízo que nos espera nos dá um senso de responsabilidade que guia a nossa vida. Nós devemos saber sobre o julgamento para entender, primeiro, o significado do pecado, segunda, a nossa responsabilidade com Deus. Terceira, a importância das nossas escolhas. Quarto, o fim de todo o pecado, o reino eterno de Deus. De acordo com alguns filósofos e algumas religiões, o tempo passa por ciclos eternamente, sem nenhum começo ou fim, e nenhum evento muda as coisas para sempre. Mas, de acordo com a Bíblia, o tempo tem um começo e uma série de eventos progredindo para uma conclusão. A Bíblia descreve a criação, a trágica queda do homem, depois o plano da salvação, que Deus está pondo em prática pelos séculos da história humana. Em Gênesis 3, encontramos o começo do pecado. Em Apocalipse, o pecado é excluído da cidade eterna de Deus. Apocalipse 21, 27. Em Gênesis, vemos a perda da árvore da vida e a sentença de morte. Gênesis 3, 22 a 24. Em Apocalipse, vemos a restauração da árvore da vida, os nomes no livro da vida e o convite para um rio de águas vivas. Apocalipse 22, 1 a 2, 19. A vinda do reino completo e eterno de Deus irá cumprir o seu plano. Deus sempre foi o rei do seu universo, mas desde a queda do homem, a maioria da humanidade está em rebelião contra o reino de Deus. A rebelião terá um fim repentino, e Deus irá governar eternamente sem um rival. O mundo será aperfeiçoado como Deus quer, assim como é o céu. Erros para evitar. Foco terreno. Existe uma tendência humana de viver como se a vida terrena continuasse para sempre. Tentamos melhorar as nossas condições, resolver os nossos problemas e criar um ambiente que nos deixe contentes. Precisamos ser como Abraão, que esperava um lar eterno enquanto vivia em tendas e se mudava frequentemente. Hebreus 11, 8 a 10, 14 a 16. Temos de nos lembrar que as coisas que construímos, as coisas que temos e as condições que criamos são todas temporárias. Devemos trabalhar por coisas que têm um valor eterno. Declaração de fé. Jesus voltará como prometeu, ressuscitando os crentes do passado e levando todos os crentes para reinar em seu reino. Todas as pessoas serão ressuscitadas dos mortos para enfrentar o julgamento das suas obras. Elas receberão uma recompensa eterna ou uma sentença eterna de punição. O reino de Deus virá completamente e Deus reinará eternamente.